pessoal, muito obrigado pela presença. Mais um call mensal aqui. Estamos aqui para discutir o nosso cenário econômico, bem como as nossas estratégias de investimento. No call vai começar, eu vou passar a palavra aqui para o nosso economista-chefe, Marcelo Fonseca, que vai fazer uma descrição do nosso cenário econômico. Em seguida, eu, o Frederico e o Leonardo vamos comentar as estratégias do fundo. Obrigado a presença de todos. Eu passo a palavra agora ao Marcelo.
Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela participação na nossa videoconferência. Eu sou Marcelo Fonseca, economista-chefe do Opportunity Total. Eu vou dividir com vocês um pouco da nossa visão sobre o cenário econômico internacional e doméstico. Bom, já tem algum tempo que nós temos discutido aqui com vocês que após uma euforia bastante grande dos mercados com o programa de vacinação e a reabertura das economias, a ideia de que a economia global ela vem se deparando com desafios crescentes. E o primeiro deles tem a ver com a acomodação do ritmo de crescimento. Então, de fato, após um período de recuperação bastante vigorosa na saída daquele choque inicial da Covid entre o primeiro e o segundo trimestres do ano passado, mais recentemente a gente já começa a coletar alguns sinais consistentes de perda de dinamismo nesse ritmo de crescimento da atividade global. Obviamente, a gente não tá aqui dizendo que a economia vai passar por um período ou alguma coisa próxima a uma recessão, nada disso. Na verdade, ao contrário, o crescimento na maior parte do mundo ainda mantém um ritmo bastante vigoroso, mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que está ficando cada vez mais claro que o melhor momento dessa recuperação ficou para trás. E de agora em diante, a gente deve assistir a uma acomodação na maior parte dos blocos econômicos no mundo. E juntamente com essa reavaliação, digamos assim, prospectiva sobre o crescimento global, o que também a gente tem visto mais recentemente é um crescente da parte dos bancos centrais de um movimento de normalização na política monetária, se não com ações, como é o caso de diversos bancos centrais dos países emergentes, pelo menos a gente percebe uma inflexão na retórica dos bancos centrais dos países avançados. E essa inflexão, né, na retórica, e em alguns casos até com ações até abruptas, isso está intimamente relacionado a uma mudança que já é perceptível de diagnóstico da maior parte dos bancos centrais com relação à natureza da alta recente da inflação, né? De fato, até pouco tempo atrás, havia um entendimento generalizado de que esse surto inflacionário ele derivava essencialmente de choques que se rotulavam como transitórios, né, restritos, portanto, a um pequeno grupo de matérias-primas e de bens, insumos da cadeia industrial. E passado aí alguns meses, o que a gente tem visto é que esse fenômeno ele tem se mostrado muito mais agudo, né, a intensidade tem sido muito maior do que se antecipava, mas não só isso, a gente percebe também elementos que indicam maior perenidade, maior dificuldade desse choque se reverter e uma disseminação para outros grupos além, né, de algumas cadeias específicas de bens industriais e matérias-primas. Uma forma da gente verificar isso é que a gente percebe que diversos segmentos, né, na indústria continuam apresentando gargalos importantes para expandirem a sua produção. Então, a gente identifica aí que há um desbalanceamento claro entre demanda, por um lado, e oferta, isso em diversos segmentos da indústria. E, até o momento, a gente não tem nenhuma evidência de um alívio importante acontecendo nesses gargalos. E ainda para deixar o problema um pouco mais complexo, já em diversos países a gente começa a perceber uma contaminação dessas pressões de preços para além da indústria, para além dos bens manufaturados, já começando a contaminar os preços dos serviços. Então, o que tem acontecido? Diante desse quadro mais desafiador na inflação, alguns bancos centrais já vem subindo paulatinamente, né, as taxas de juros, e mais recentemente a gente vê um processo de dominó acontecendo, com um banco central emergente atrás do outro, entregando aí um início de processo de normalização de política monetária. A gente tem, por exemplo, Brasil e Rússia, são dois casos emblemáticos, né, bastante ilustrativos, de bancos centrais que se anteciparam a esse processo e vem aí entregando ciclos de altas de juros bastante significativos, mas o que a gente começa a perceber é que eles, na verdade, têm se mostrado a regra e não a exceção, com outros países aqui na região da América Latina e lá no leste europeu seguindo esses passos e começando a subir juros. Mas o mais marcante nesse último mês, na verdade, foi a mudança de retórica de dois dos bancos centrais principais, no caso específico o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e o Banco da Inglaterra. O Fed deixou claro aí na reunião do final de setembro de que ele já vislumbra o início do tapering bastante próximo, possivelmente na reunião agora do mês de novembro, e mais importante, ele deixou bastante claro que deve encerrar o período de tapering, né, que é a redução do passo de compra de ativos, na metade do ano que vem. O mercado esperava um processo um pouco mais lento. Não bastasse isso, as projeções do comitê apontam para altas de juros nos próximos anos maiores do que se tinha até recentemente. Isso é do lado do Fed. E do lado do Banco da Inglaterra, na reunião agora da semana retrasada, o comitê já deixou bastante aberta a possibilidade de, nas próximas reuniões, iniciar um processo de alta, algo que era, até muito pouco tempo atrás, até impensável, né? E, portanto, a gente tem aí dois bancos centrais, que até pouco tempo atrás se imaginava que não iriam mexer na política monetária, começando a mudar a retórica. E o ponto central que a gente coloca é que, nesse contexto que a gente tem vivido aí mais recentemente de um choque de preços de energia, é bem possível que a gente veja outros bancos centrais que ainda estão, digamos assim, atrasados nesse processo de mudança de diagnóstico, de retórica, seguirem ao Fed e o Banco da Inglaterra e sinalizarem aí, digamos, inflexões importantes no seu plano de voo. Entrando agora no cenário doméstico, a gente continua com uma postura bastante cautelosa com o quadro local, em primeiro lugar porque a inflação, que vem sendo aí um problema bastante importante, ela continua pressionando o Banco Central, continua trazendo um desafio adicional aí para a política monetária. Mais recentemente, com esse choque de energia, ele realmente é algo que não ajuda na tarefa do BC. Na última reunião, o Banco Central deixou claro que ele não enxerga um teto para a taxa de juros, vai fazer o que for necessário para garantir a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, o ano de 2022. E agora a gente, com isso, identifica que a Selic deve subir aí pelo menos para a região de 8,5% a 9% nas próximas reuniões. Isso, obviamente, contrata uma desaceleração importante da atividade nos próximos trimestres. Há algum tempo a gente vem revisando para baixo as nossas projeções para o PIB no ano que vem. A gente trabalha aí com um crescimento próximo a 1% em 2022, o que por si só é um número já bastante fraco, se você imaginar que desse número aí, metade, 0,5%, corresponde ao carrego estatístico de 2021, e é possível que até esse crescimento venha a ser revisado para baixo, a depender do tamanho do serviço que o Banco Central tenha que entregar no lado dos juros. No plano fiscal, a incerteza continua muito alta. Até o momento a gente não teve nenhum encaminhamento definitivo para solucionar o impasse dos precatórios e também para garantir o financiamento ao novo programa Bolsa Família. A gente ainda trabalha com um cenário básico de que, ao fim e ao cabo, o programa social que vier a suceder o Bolsa Família, ele vai estar circunscrito à regra do teto de gastos e que, portanto, o teto de gastos ele vai ser possível se preservar os principais contornos dessa regra fiscal tão importante, mas obviamente a gente reconhece que os riscos eles vêm crescendo, né? Principalmente se a gente precisar de alguma tramitação no Congresso para aprovação da solução dos precatórios. É possível que você tenha algum tipo de excepcionalidade ao teto, à regra do teto surgindo. Vale mencionar também que outro risco fiscal que surgiu mais recentemente é a possibilidade de se prorrogar o pagamento do auxílio emergencial, haja vista que o governo tem reiterado que não vai deixar de fora ou sem nenhuma assistência os 25 milhões de beneficiários do auxílio que não são elegíveis ao novo Bolsa Família. Então, esse é um risco que vem surgindo. O Ministério da Economia trabalha para que isso não aconteça, mas esse é um elemento que passou aí a ser considerado no cenário. Obviamente, se isso acontecer, ele vai ser bastante negativo para a dinâmica dos ativos domésticos, mas eu vou encerrar por aqui e deixar para os meus colegas comentarem os impactos desse cenário internacional e doméstico sobre a dinâmica dos ativos. Eu devolvo a bola agora para o Marcos Mollica para dividir com vocês como é que ele está enxergando o impacto desse cenário sobre as nossas posições. Muito obrigado a todos.
Bom, pessoal, muito obrigado, Marcelo, aí pela explicação muito completa aí do cenário econômico. Eu vou tentar ser mais sucinto e pegar os principais pontos desse cenário e tentar levar para as implicações aí de mercados e o que isso está impactando a nossa estratégia. Bom, eu acho que os pontos principais que o Marcelo levantou, o primeiro ponto aí econômico importante é que nós passamos o pico dessa recuperação econômica, né? Estamos vendo aí os indicadores aí em várias regiões já estão dando um sinal de arrefecimento e eu acho que isso tende a continuar aí nos próximos trimestres. Vale ressaltar que nós não estamos vendo nenhum caminho para uma recessão, é simplesmente uma recuperação que tinha sido muito aguda, muito rápida pela reabertura econômica, agora está arrefecendo e voltando para níveis de atividade e tende a voltar a níveis de atividade mais normais à medida que a gente vai ocupando aí os fatores de produção. E do outro lado, ponto bastante relevante do cenário econômico, é que a inflação no mundo está se mostrando mais persistente do que inicialmente imaginado. Tá? Na minha visão, isso aí na mídia, nos principais analistas, aí, tem sido um lugar comum aí falar de gargalos, né, bottlenecks, restrições aí disruptivas das cadeias de produção. Eu acho que é verdade, tal, mas eu adicionaria um elemento importante de tudo isso. Eu acho que em cima dessa oferta aí, um pouco talvez prejudicada pelo Covid, a gente tem que pensar numa situação em que a demanda está muito estimulada no mundo. Foi uma montanha de estímulos que a gente injetou na economia e isso acabou causando uma demanda muito forte, pressionando a capacidade de produção aí mundial. Então, o que a gente está vendo agora? Os bancos centrais, eu acho que é um ponto importante que o Marcelo colocou, estão já percebendo que existe um risco dessa inflação ser, digamos assim, menos transitória do que inicialmente imaginado e, com isso, a gente está caminhando aí para uma remoção um pouco mais acelerada dos estímulos. Diante desse quadro, nosso posicionamento aqui, a parte central aí está posicionado, tomado em taxa de juros, e a gente tem dado preferência aí aos países em que os bancos centrais começam a sinalizar um processo de remoção de estímulos. Então, a gente, ao invés de concentrar num único país, a gente identificou que isso era um padrão recorrente. A inflação, os bancos centrais inicialmente se mantêm relutante a mover a política monetária, mas à medida que o choque se mostra persistente o suficiente, eles têm que acabar capitulando e subindo os juros. Então a gente teve posições tomadas aí, principalmente em emerging markets, né? Fora Brasil, México e Chile aqui na América Latina e no leste europeu em Polônia e República Tcheca. Com a oportunidade aí que deu nos yields americanos, um pouco antes da mudança de retórica do Fed, a gente aumentou nossa posição tomada em Estados Unidos também, A gente já trabalhava com esse cenário, tipo, o Banco Central e o Fed ia acabar em algum momento capitulando, na verdade veio antes do que a gente até imaginava. Então a gente mantém posições tomadas aí na curva americana. Eu acho que esse é o principal implicação desse cenário para preço. Tá? Vai haver uma reprecificação de juros a nível global. E eu acho que isso não vai ser restrito a um país exclusivamente. Vamos ter esse fenômeno aí se repetindo em diversos lugares. Também eu acho que um efeito secundário disso aí, eu acho que vai ser em cima da exuberância que a gente estava vendo nas bolsas, né? Eu acho que ainda continua um cenário positivo para risco. A gente considera que se você pegar nesse momento, apesar do tapering, a política monetária continua sendo expansiva, extremamente expansiva no mundo, né? Os bancos centrais ainda estão comprando títulos, por exemplo. Fed é um grande exemplo disso. Então está injetando estímulo ainda. A gente só está falando da política prospectiva. Então, a gente continua com um cenário benigno aí de risco, porém, eu acho que agora se torna mais seletivo. A gente vai ter que buscar setores do mercado de equities menos sensíveis a esse aumento de taxa de juros. E também a gente tem um cenário de pano de fundo aí de um problema energético muito sério no mundo, né? Uma combinação de fatores, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, um pouco do lado da oferta, um pouco do lado da demanda, está levando a um aumento substancial do preço da energia no mundo. Então, essas duas considerações estão levando a uma mudança setorial aí da nossa carteira. Estamos nos Estados Unidos reduzindo a participação do setor de tecnologia, aumentando a participação do setor de energia. A gente também aumentou as posições à Bolsa da Europa, que talvez esteja um pouco menos exposta a essa questão de tecnologia, e que está também atrás nesse ciclo. A gente está vendo o Banco Central Europeu ainda sem um problema tão sério de inflação como a gente está vendo em outros países, né? Então, eu acho que vai ficar para trás aí o aperto da política monetária. Então, a Europa parece que está um pouco, pode se beneficiar disso no mercado de equities europeu. Do ponto de vista de moedas, a gente acredita aí um aumento de taxas americana, eu acho que vai ser, o dólar tende a se fortalecer, então a gente procura aí posições no dólar sempre mais táticas, menos estruturais do que as duas que eu citei anteriormente. A gente vem operando moedas tipo da ponta longa contra o real, contra o peso mexicano, contra o yen, e vem analisando algumas outras posições aí para se beneficiar desse movimento. Então, na carteira global é mais ou menos isso, e isso vem sendo o nosso ênfase aí nos últimas semanas, eu diria, que vem ajudando a gente a se proteger dessa correção dos mercados. Em termos de Brasil, a gente tem um layer adicional de preocupação, que é uma incerteza política grande, que leva a complicações do lado fiscal, vários problemas ainda sem solução, como o Marcelo apontou, a questão do precatório é o grande exemplo. Também a gente tem um cenário de inflação, talvez um dos mais dramáticos aí do mundo, que ele acaba reverberando aí do lado político novamente, né? Porque ele consome a renda disponível da população e acentua esse problema político, elevando a demanda aí por soluções fáceis do ponto de vista fiscal. Então, esse quadro mais difícil de Brasil, a gente não está vendo visibilidade ainda no fim do ciclo de juros, de alta de juros aqui no Brasil. Possivelmente a taxa aqui vai para alguma coisa entre 9% e 10% na Selic terminal, mas ainda tem uma incerteza grande. A gente tem ainda alguma convicção aí no passo pela sinalização do Banco Central, mas mesmo isso pode mudar. Então, do ponto de vista de juros, aí, a gente prefere manter uma posição neutra no momento. Quadro de incerteza somado a um juros bem mais elevado fez a gente ficar uma posição bem mais cautelosa com a Bolsa Brasileira. A gente está vendo um crescimento desacelerando substancialmente ano que vem, possivelmente abaixo de 1%. Num ambiente aí já conturbado, a gente vai entrar no ano de eleição. Então, a gente preferiu reduzir bastante a nossa posicionamento direcional na Bolsa. A gente tem só uma carteira que a gente está rodando ela contra o índice, como forma aí de capturar algum alfa, aí, mas reduzindo bastante aí a exposição direcional em Brasil. No dólar, como eu falei, a gente vem o dólar real, posição mais tática, mas mais na compra do dólar, tá? Também explorando esse momento mais negativo do Brasil. Acho que no momento é isso, o cenário, eu diria que o cenário é bastante fluido e sujeito aí a gente reavaliações aí constantes agora nas próximas semanas. Então, diria que a gente está numa posição aí, um ponto aí importante de inflexão aí do cenário, tanto global quanto local. Bom, eu passo agora a palavra ao Frederico Catalã, ele vai comentar mais especificamente a nossa estratégia de juros aí. Muito obrigado.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou comentar rapidamente aqui as nossas posições nos mercados de juros doméstico e internacionais. Começando pelo doméstico, eu não vou me estender muito, que o Marcos e o Marcelo já comentaram e não foram posições relevantes para a gente nesse mês. Tá? O principal evento foi o Banco Central, o Copom subiu os juros em 1%, sinalizou uma alta de mesma magnitude, e o que ele alterou foi a comunicação, sinalizando que não aceleraria o ritmo para 1,25, como o mercado chegou a especular, mas deixou implícito que a taxa terminal seria um pouco mais alta, levando o mercado a precificar alguma coisa entre 9 e 9,5. Passando para os dados, a inflação surpreendeu para cima, as expectativas continuaram sendo revisadas, e, além disso, temos também a discussão política que o Marcos e o Marcelo comentaram do programa de transferência de renda de 2022, seja o Auxílio Brasil, seja o Bolsa Família Estendido, que tem adicionado bastante ruído ao mercado. Todo esse quadro, a gente entende que fica um ambiente muito difícil de Brasil, tem adicionado pressão à curva de juros e a gente optou por não ter posições relevantes nesse mercado durante esse mês. Vou passar agora para o mercado internacional. Eu acho mais interessante, que foi mais representativo no nosso portfólio durante esse último mês. Começando pelo que eu considero o evento mais importante, nos Estados Unidos, teve a reunião do Fed. O Fed sinalizou o início do tapering ainda esse ano, como era esperado. No entanto, ele falou em encerrar o tapering no meio de 2022, enquanto o mercado esperava alguma coisa mais próxima do final do ano que vem. Isso soou mais rocker. E, além disso, ele também trouxe as projeções de alta de juros dos membros do comitê, os DOTs. Ele trouxe os DOTs com mais altas do que o mercado esperava. Uma alta em 22, três em 23 e três altas em 24. Tudo isso foi lido pelo mercado como um Fed mais rocker, promoveu um ajuste importante na curva de juros americana, que inclusive pressionou a curva de juros de vários outros países e beneficiou a nossa posição tomada nos juros americanos. A gente continua exposto, mas depois do Fed a gente diminuiu a nossa posição. Agora, comentando outro caso de país desenvolvido, que o Marcelo citou, que é um Banco Central que também mudou o discurso, o Banco Central da Inglaterra, ele não iniciou ainda o processo de retirada de estímulos, e, no entanto, ele mudou um pouco a comunicação, sinalizando que poderia estar próximo desse início da retirada. Ele demonstrou preocupação com a inflação e com a evolução do mercado de trabalho. Vale lembrar que os dados na Inglaterra têm vindo muito fortes, tanto inflação quanto os dados de atividade, e o Banco Central lá, diferente do Fed, ele não inicia o processo de retirada de estímulo pelo tapering. Ele começa a retirada por alta de juros. Então, a gente entende que essa alta de juros pode ser antecipada em relação à expectativa do mercado e montamos uma posição tomada na parte curta da curva de juros da Inglaterra. Agora, passando para os países emergentes, que, como o Marcos comentou, a nossa principal exposição nas estratégias tomadas em juros. A gente tem visto essa pressão inflacionária no mundo. Os bancos centrais de países emergentes, eles têm menos condição de esperar para dar uma resposta de política monetária e têm iniciado a retirada de estímulo antes dos países envolvidos. A gente prefere concentrar a exposição neles, em alguns casos que já iniciaram o processo, ou que estão para iniciar esse processo. Então, eu vou começar comentando o México. O México, o principal evento foi a reunião do Banxico, que subiu novamente em 0,25 a taxa para 4,75. Ele não sinalizou nenhuma possibilidade de aceleração, mas teve uma novidade. A votação foi por 4-1, ou seja, um membro que nas reuniões anteriores vinha votando contra a alta de juros passou a votar favoravelmente. Isso a gente entende que dá mais previsibilidade e permite que o ciclo de alta continue, não tenha uma pausa e que a taxa terminal seja mais alta. Então, a gente mantém a nossa posição tomada em juros mexicanos. Além disso, o quadro de inflação lá é muito parecido com o Brasil, os dados surpreendendo para cima e as expectativas sendo revisadas. E, obviamente, é um caso vulnerável ao movimento de alta de taxas americanas. Agora, eu vou comentar o Chile. O Chile é outra história de país emergente que também já está subindo juros. O destaque foi a reunião do Banco Central, que surpreendeu o mercado. Ele subiu 0,75. O mercado estava dividido entre 0,25 e 0,5. Além da alta, o discurso veio bastante hawkish, demonstrando preocupação com o balanço de riscos para a inflação. E com razão, a inflação lá, assim como o México e o Brasil, tem vindo bastante pressionada, as expectativas também estão andando. E o Chile tem um componente adicional de risco político. Nesse momento está sendo discutida a quarta retirada dos fundos de pensão, dos fundos de previdência no Chile. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai para a discussão no Senado, onde o cenário base do mercado é a não aprovação desse projeto. Mas num contexto das eleições se aproximando e com uma das casas já tendo votado favoravelmente, a gente entende que isso adiciona mais risco e aumenta a chance de ser aprovado. Então, o Chile é mais uma posição que estamos mantendo tomados. Agora, passando para o leste europeu, que tem também uma foto razoavelmente parecida de dados de inflação alta, atividade retomando muito forte, bancos centrais iniciando o processo de retirada de estímulo. Eu vou comentar a Polônia, o BC ainda não iniciou o processo de retirada de estímulo, não começou a subir juros. Na reunião de setembro agora, ele ainda veio com um diagnóstico de inflação transitória e que isso não justificaria o processo de alta, mas nas minutas ele trouxe uma novidade. Nas minutas ele sugeriu que a partir da reunião de novembro ele poderia ter que começar a retirar o estímulo, poderia ter que começar a subir os juros. Isso num ambiente que o comitê já vem dividido, já tem membros votando por alta de juros, e os dados de inflação, assim como nos países da América Latina, vem surpreendendo para cima, a gente entende que coloca o risco também num ciclo mais célere e com taxa terminal mais alta. E vale notar também que os pares dele, os países vizinhos, a Hungria e a República Tcheca, já entregaram uma quantidade razoável de alta de juros até o momento. Acho que o de Polônia era isso. Para finalizar aqui, eu vou comentar a República Tcheca, a nossa última posição tomada em países emergentes. A República Tcheca, um caso também muito parecido, atividade muito forte, inflação, os dados vindo pressionados, expectativas piorando, e o Banco Central já tinha subido juros de 0,25 para 0,75, já tinha começado esse processo. E na reunião agora de setembro, ele surpreendeu o mercado, esperava uma alta de 0,5, ele entregou 0,75, mudou a percepção dele sobre o balanço de risco de inflação, falando que o risco está claramente para cima, e se demonstrou preocupado com as expectativas. Isso promoveu um grande ajuste na curva de juros da República Tcheca, e a gente aproveitou essa oportunidade para zerar a nossa posição. Do meu lado era isso, eu vou passar a palavra agora para o Leonardo comentar os mercados de moeda.
Olá pessoal, eu vou comentar um pouco sobre os mercados de câmbio. No decorrer de setembro, a alocação macro em moedas foi direcionada por um grupo de fatores. A moderação nos indicadores de atividade global, as pressões de preço e elevação das expectativas de inflação, principalmente fora dos Estados Unidos, e a comunicação mais firme com a inflação por diversos bancos centrais. O efeito disso foi a abertura nas taxas de juros, com destaque não somente nos Estados Unidos, mas principalmente para as taxas nos mercados emergentes. Houve queda também nos mercados acionários, E apesar da elevação das taxas de juros em mercados fora dos Estados Unidos, o que poderia pesar contra o dólar, a elevação prematura de juros nesses países emergentes pode penalizar um crescimento que ainda não está muito firme. Então, tendo esse pano de fundo em mente, hoje eu tenho algumas posições em FX aí para comentar com vocês. Sobre o real, seguimos com uma visão semelhante à do mês passado. O Brasil segue com riscos controlados na questão da pandemia e está claro que o Banco Central seguirá com o ciclo de alta de juros, caminhando aí para o lado restritivo. No entanto, segue a total falta de visibilidade sobre pautas econômicas, com indefinição sobre precatórios, tributária, Bolsa Família e agora auxílio emergencial. Então, nesse sentido, nós seguimos trabalhando de forma tática, como o Marcos já citou, com compra de dólares contra o real. Nós também estamos trabalhando, seguindo aí com os emergentes, taticamente com uma posição comprada em dólares contra o peso mexicano, onde além de estarmos mais próximos da retirada de estímulos como o tapering nos Estados Unidos, por um lado, temos, por outro, os riscos da China para o crescimento global, atrapalhando toda a classe dos países emergentes. Entre as moedas de G10, vale destacar que abrimos uma posição comprada no dólar contra o iene do Japão, onde entendemos que o diferencial de juros com os Estados Unidos deve ser dominante aos desenvolvimentos políticos locais no Japão, como as recentes aí, o que está acontecendo agora, de troca de ministro, gabinete, etc. No decorrer de setembro, nós também zeramos nossa posição comprada no pound do Reino Unido contra o dólar. No primeiro semestre desse ano, o pound performou razoavelmente melhor do que o dólar. Houve vacinação muito adiantada no Reino Unido, levando a uma rápida recuperação de sua atividade na frente de outras economias desenvolvidas. Mas agora esse comportamento começou a mudar. Daqui para frente, já é esperada uma performance relativa melhor da economia dos Estados Unidos, motivo pelo qual nós cortamos essa posição. Com relação a outras moedas, vale destacar que crosses em moedas neutros com relação ao dólar são uma boa maneira de expressar o ambiente macro e divergências entre regiões. Então, neste sentido, nós também entramos em uma posição na moeda da Polônia contra o euro. Pressão de inflação nos países do leste europeu levou seus bancos centrais a iniciarem movimentos mais firmes de aperto monetário, como o caso da República Tcheca na semana passada. E tais pressões também existem na Polônia. Nós entendemos que o Banco Central polonês deve ser a próxima peça a se mover nesse tabuleiro. Já do outro lado do Banco Central europeu, do lado do euro, nós esperamos movimentos bem mais contidos, como o Marcelo já comentou. E como indicam também todas as sinalizações recentes do Banco Central Europeu e da Lagarde. Bom, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Vou ficando por aqui. Passo novamente a palavra ao Marcos para as considerações finais.
Muito obrigado, pessoal, pela presença no call. A gente, como acho que ficou claro, o cenário está ficando mais difícil, mais, requer mais cautela para navegar. Mas a gente acha que a gente está identificando bem os principais fatores de risco e as oportunidades que estão aparecendo. A gente mantém vocês informados aí através desse call e das nossas comunicações aí internas. Muito obrigado, até o próximo.